Dois dedos de conversa.
Em 1998, Júlio Alves começou a realizar as primeiras sessões à noite de quiz, na altura no Chá Chá Chá, um bar que geria na Madragoa. Tinha visto o jogo num bar britânico e depois, mais à frente no Castoré, replicou também esta iniciativa em português. Virou livro. Hoje ele junta-se à tarde da RDP Internacional. Júlio, bem-vindo!
Olá, tudo bem? Boa tarde.
Pena não podemos estar os dois de olhos nos olhos. Espero que não me faça nenhum quiz durante esta conversa, porque senão vai demonstrar a minha ignorância, não é? Bom, para quem não sabe, que jogo é este?
Bom, o quiz é um jogo de cultura geral, mas a cultura geral é só o princípio. Isto, na realidade, é uma forma de nós nos testarmos, mas principalmente nos divertirmos. Uhum. É como se fosse um concurso de televisão ao vivo, até porque foi assim que isso nasceu, com o sucesso dos concursos de televisão em Inglaterra. Os gerentes de bar começaram a perceber que era boa ideia replicar aquela brincadeira ao vivo nos seus estabelecimentos, e assim isto começou e chegou cá a Portugal há uns anos.
Diga uma coisa, isto é género o Trivial, os jogos do Trivial, o jogo do Trivial?
Sim, acaba por não ser muito diferente. Ou seja, a grande diferença é que temos, vá lá, um apresentador ou um animador.
Sim. Então, o Júlio tem várias vertentes neste jogo todo, que é: trouxe o jogo para Portugal, provavelmente é um super comunicador, um super animador, não é? Porque é preciso empolgar as pessoas, não é?
É preciso dar um bocadinho de ritmo a isto. Uhum. Porque isto é cultura geral. Eu confesso que se não tiver ritmo e se as perguntas não forem interessantes, isto torna-se um bocado parado. Okay. E, portanto, é muito importante fazer essencialmente uma boa escolha de perguntas para não acontecer aquele momento aborrecido em que nos fazem uma pergunta e nós não sabemos a pergunta e nem sequer temos qualquer espécie de interesse em saber. Okay. Portanto, mesmo que não saibamos, convém ser uma pergunta que estimule a curiosidade e que estimule, vá lá, o brainstorming dentro da equipa. Porque isto, essencialmente, isto joga-se em equipa.
Claro. Bom, então vamos lá viajar no tempo. 1998. As pessoas iam de propósito para jogar consigo?
Sim. Eu na altura fazia os jogos aos dias mais fracos da semana, porque eram dias garantidos que o pessoal aparecia, e depois não se fazia lado nenhum em português. Foi uma lacuna que eu descobri. Percebi que isto nos bares ingleses estava a atrair cada vez mais portugueses, mas que a organização inglesa não estava muito adaptada ao espírito mais latino. Uhum. Eu fiz algumas alterações às regras e ao tipo de jogo, também para a nossa cultura, que é os temas que nós nos sentimos mais à vontade. E pronto, e foi um grande sucesso. Chegou ao ponto de eu, na realidade, trocar de bar para um bar maior, porque o bar original já estava a ficar muito pequeno para a quantidade de pessoas que isto envolvia. Uhum. A certa altura, eu começo em 98, em 2003 eu estou a fazer jogos para mais de 20 equipas duas vezes por semana.
Uhum. Então o Júlio é o Fernando Mendes dos anos 90.
É verdade, sim, acho que se pode dizer, é verdade. Uhum.
Bom, como é que foi o crescimento então destes encontros? Começou duas vezes por semana. Quais eram os dias que selecionou para fazer estas brincadeiras?
Terças e quintas. Terça-feira fazia eu. Não, terças e domingos. A terça-feira fazia eu e ao domingo eu fazia uma coisa que seguia o modelo do stand-up comedy e de outras atividades de palco. Eu fazia à noite dos amadores. Aquilo teve tanto sucesso, as pessoas achavam tanta graça a organizar o seu próprio quiz, até porque a maior parte das pessoas pensa que isto é fácil e depois descobriram que não é assim tão fácil. Eu cheguei a ter mais de um ano de marcações. Uhum. para me virem fazer quizzes na minha noite dos amadores. Era muito interessante, porque era uma forma de descobrirmos novos estilos. As pessoas às vezes escolhiam temas diferentes, coisas que gostavam muito. Claro que havia sempre alguns temas recorrentes, mas era sempre uma grande surpresa saber o que é que ia acontecer a cada domingo.
Uhum. E como é que se lembrou que isto podia resultar num jogo?
Porque eu jogava. Eu já jogava. Eu era jogador assíduo de quiz. Pá, desde 94, 95 eu comecei a jogar. E as coisas começaram a falhar. Os jogos não tinham regularidade. A qualidade não era sempre a mesma. As perguntas não estavam adaptadas ao público nacional e foi quase uma necessidade, na realidade. Eu fiz isto para mim e para os meus amigos para podermos continuar a jogar.
A jogar.
E de repente foi crescendo.
Sim. Júlio, mas muito provavelmente, se fizesse mesmo que agarrasse no jogo que trouxe do Reino Unido e o adaptasse para português, ao final do mês tinha que começar a fazer perguntas novas, não é?
Ah, sim, claro. Claro, isto, a ideia é as perguntas estarem sempre a renovar.
Isso é um trabalho
Não,
gigantesco,
não
não
se
é?
pode.
Sobretudo um trabalho de produção
Dá muito
gigantesco, não é?
trabalho. O pior, os primeiros anos são bastante fáceis, porque há muita coisa. Eu, os primeiros, sei lá, os primeiro ano, primeiros 2 anos de quiz, eu fazia quizzes quase de cabeça. Começa-se a complicar é quando já estamos, como no meu caso, com milhares de quizzes feitos, com dezenas de milhares de perguntas feitas, com 2 livros editados. É muito complicado não repetir
Claro.
perguntas e também não começar a entrar em perguntas demasiado específicas, perguntas demasiado rebuscadas, que
Claro.
começam a tornar o jogo pouco divertido.
Sim. Então, diga uma coisa, e esse trabalho de produção era feito sozinho ou juntava uma equipa,
Sim,
amigos?
sim. Regra geral, fazia sozinho. Tive alguns momentos em que organizei algumas coisas em equipa ou com mais uma pessoa, mas essencialmente sozinho, sim.
E, Júlio, desculpe estar a insistir nisto. Como é que apresentava? Fazia. E agora? Fazia como se fosse, sei lá. Como era? Como é que colocava a voz? Como fazia?
Isto tem tudo uma aprendizagem, não é? Eu nos primeiros anos era um bocado mais sossegado, depois fui ganhando confiança, fui começando a aprender uns truques. Mas essencialmente é com muita cordialidade.
Trata os concorrentes
Tratar
por tu
muito.
ou por você?
Ah, sempre por tu. Sim. Uma das coisas giras disto dos quizzes é o bom ambiente. O ambiente é muito giro. Quem vem para uma atividade destas, normalmente é pessoal porreiro, simpático, que tem mais ou menos cultura. Às tantas deixa de ser importante. Há equipas que vêm jogar que já sabem que vão ficar em último lugar, mas vêm nem mesmo porque vêm para se divertir e aprender umas coisas e conviver um bocado.
Sim.
Quando às vezes há algum receio nas primeiras vezes, quando se vai, ah, vou parecer mal porque eu não sei muita coisa e não sei o quê, mas depois a malta começa a perceber como é que é o ambiente e isto torna-se quase uma noite. Mais uma vez, vou usar o mesmo exemplo: torna-se quase uma noite de stand-up.
Sim.
Nós estamos ali para o pessoal se divertir e arranjar perguntas curiosas e toda a
Claro,
gente aprende um
claro.
bocadinho e
Ó,
conhecemos
Júlio,
melhor uns aos outros.
e arranjava alguém que fosse, no fundo, o bombo da festa? Alguém que se metesse a noite toda com essa pessoa? Ou não? Ou isso é a coisa que não
Ah,
se faz?
não, não,
Não,
não.
não?
Eu isso não faço, eu isso não faço. Porque como estamos aqui a falar de sabedoria, é um bocado sensível estar a chamar a atenção para a falta de sabedoria de alguém.
Sim.
Mas de vez em quando lá aparece alguém que se encarrega de fazer isso ele próprio. Mas de vez em quando aparecem assim uns suicidas.
Claro. Bom, em 2016 lança o seu primeiro livro. Que livro é este?
É verdade. Grande livro do quiz. É um livro em que eu junto duas coisas. Por um lado, tenho quizzes portáteis, que nós podemos fazer só com outra pessoa, ou em equipa, ou para o número de pessoas que nós tivermos na realidade. Mas depois, no fim, que é a parte que eu até gosto mais no livro e também acaba por dar um bocado mais trabalho, no fim, tenho um texto sobre todas as respostas, tenho um textozinho a falar um bocadinho sobre aquele assunto.
Muito bem.
Que permite que cada um de nós que comprou o livro fazer um bocado aquele papel que às vezes os apresentadores dos concursos na televisão fazem, não é? Têm ali as informações à vista e fazem sempre um grande abrilhantejo, como se percebessem imenso do assunto. Não digo que às vezes não percebam, mas pronto.
Sim. Antes de avançarmos, lembrei-me de uma coisa. Como é que se vestia? Tinha alguma.
Ah, não, tinha algum cuidado. Sim, tinha algum cuidado de andar bem. Bem apresentado, nós querendo ou não,
Mas
está toda a
blazer?
gente.
Blazer?
Não, não, não
Não.
ia tão longe.
Ok.
Mas tinha alguns cuidados, não ia de chinelos, nem de calções, não é?
Claro, claro. Bom, agora há um novo livro. Quiz para miúdos curiosos. Que livro é este?
Pronto, foi uma proposta de nós fazermos um livro para malta um bocadinho mais nova. Eu facilitei um bocadinho a dificuldade das perguntas. Tem mais ou menos o mesmo número de jogos que tinha o primeiro. Evitámos alguns temas, temos temas mais leves e mais divertidos. Temos algumas coisas relacionadas com aquilo que os miúdos aprendem na escola. e tá direcionado para crianças a partir dos 7 ou 8 anos. É claro que isto funciona sempre muito melhor com a supervisão dos pais. Até porque lá está, é aquilo que eu estava a dizer há bocado. Os pais conseguem brincar com os miúdos e conseguem sempre fazer boa figura, porque têm sempre aquele textozinho de apoio, porque este livro tem exatamente o mesmo formato
Do anterior.
do primeiro, e então tem sempre aquele textozinho que podem sempre acrescentar mais qualquer coisa aos filhos, ou seja, com quem estejam a jogar,
Se calhar esse é que eu vou
para
jogar.
consolidar.
É esse é que eu vou jogar.
Como?
Se calhar é esse que eu vou jogar para ter algum brilho, não é? Para poder ganhar, não é?
Exatamente, isto dá para jogar com qualquer idade. E depois, o quiz é uma atividade como outra qualquer. Nós não podemos querer começar uma atividade e sermos logo bons nessa atividade. Isto aprende-se, desenvolve-se, e há malta que já joga isto há mais de 20 anos. Há malta que começou a jogar quiz comigo nos anos 90 ainda jogam.
Claro.
Portanto, é quase uma modalidade desportiva.
Sim. Que temas é que
Não, não.
propõe neste quiz novo?
Eu não inovo muito, porque os temas muito específicos tendem a ser um bocadinho mais difíceis. Portanto, isto anda tudo à volta de história de Portugal, geografia, corpo humano, pré-história, música, televisão, cinema. Estes são sempre assim os temas clássicos, e isso foi neste tipo de temas que nós apostámos.
De que forma é que este livro pode ajudar as nossas crianças?
Pode ajudá-los, ou melhor, pode estimulá-los a largar os ecrãs, não é? Nós já sabemos como é que as coisas são atualmente. Pode ajudá-los a conviver, ajuda-os socialmente, ajuda-os a ficarem mais cultos, a ganharem interesse por outros temas, temas que normalmente não aparecem na internet, vá lá. Ajuda-os a conviver, é um elo de ligação entre pais e filhos, é um elo de ligação entre crianças que podem não ter os mesmos interesses e podem se juntar através desta brincadeira. Estimula a leitura. Isto é realmente uma atividade muito, muito interessante. E pode chamar a atenção para atividades de proximidade, atividades de grupo. Acho que isto é mesmo o mais importante. Começarem a ter a noção de que em grupo as coisas podem ser e, regra geral, são mais divertidas.
Sim, li que nesta altura aquilo que faz na vida é desenvolver vários formatos de jogos, não é? Conte-me
Sim.
onde é que vai buscar inspiração para esses novos formatos.
Normal, na maior parte dos casos, até são sugestões que me fazem. Às vezes, os jogadores que levam isto um bocadinho mais a sério, que viajam para outros países, trazem-me ideias. Às vezes, surgem-me coisas na internet. Às vezes, eu ando à procura e surgem-me formatos diferentes. Mas, normalmente, eu não faço muitas alterações. Ou seja, a estrutura base de um quiz é muito difícil alterar sem estragar, porque eu acho que a grande beleza disto é isto ser muito fácil de perceber e as regras serem de tal forma simples que qualquer pessoa, mesmo que não vá para jogar e de repente está num bar onde há um quiz, consiga jogar. Eu já tentei alguns formatos bastante engraçados, mas que a complexidade das regras impedia que isto acontecesse desta forma. E então torna-se menos interessante, torna-se pouco prático. Acho que a simplicidade é rainha aqui.
Qual é o seu jogo favorito?
O jogo que eu gosto mais. O jogo que eu gosto mais, acho que deve ser. Há um jogo muito emocionante que se chama Quiz de Cascata, que é muito giro. Não é um jogo justo, é um jogo que tem algum fator sorte, porque depende de muitas equipas que estão à nossa esquerda e à nossa direita. Mas é um tipo de jogo de quiz bastante emocionante e muito divertido,
Muito bem.
em que as perguntas saltam de uma equipa para a outra. É muito giro.
Em 2016, também lançou outro livro chamado Eu Vou Estar ao Seu Lado. Que livro é este? Tem nada a ver com os jogos, não é?
Não, fui eu que lancei. Esse livro não é meu.
Não.
Não.
Então fiz mala de pesquisa, não é? Fiz mala de pesquisa, não é?
Não, esse livro não é meu.
Muito bem. Bom, teve que adaptar estes jogos ao mercado português, não é?
Sim. O mais difícil foi as regras e os temas. Agora a malta não vai gostar de ouvir isto. o português tem mais tendência de quebrar as regras do que os ingleses. E então, para o público português, tem sempre de ficar bastante explícito que não se pode usar nenhum meio de consulta. Nada. Pronto. E depois a malta, com o tempo, acaba por perceber que não tem graça nenhuma e os outros
Claro,
percebem, é uma vergonha.
claro, claro.
Não sei o quê. Mas isto é só um pormenor. Depois, a grande diferença foram os temas. Porque os temas, os quiz, o modelo de quiz Brasil, inglês, tem muita geografia inglesa, tem muita televisão e muita política. E eu tive de trocar isso.
Sim.
Não, não facilitei muito em termos de futebol, porque eu acho que já se fala demasiado de futebol em Portugal.
Claro.
Então, quem vai aos meus quizzes sabe que eu não ponho assim uma coisa ou outra, mas comecei a puxar mais para o cinema, para a televisão que se vê em Portugal, para a geografia, mas geografia mundial. Uma coisa que eu tenho reparado é os portugueses conhecem mal Portugal.
Sim.
Eu, quando começo a pôr muita geografia de Portugal, as pessoas não gostam muito, que é pena. Eu insisto. Mas eu também tenho de andar aqui a equilibrar um bocado entre o que é mais divertido e o que é mais formativo.
Claro.
Ponho muito desporto, em Portugal gosta-se muito de desporto, não é? O futebol domina, mas há outras coisas. História, sabe-se pouca história também em Portugal, principalmente pouca história de Portugal.
Sim.
E é preciso andar. Eu estou sempre a fazer microafinações nisto. Né?
Claro.
Coisas que a
Claro.
malta não gosta muito, e as diferentes idades. Eu tenho de conseguir agradar. Isto é um bocado o disco jockey da sabedoria, não é?
Claro.
Nós olhamos para o nosso público e temos de ir um bocado adaptando.
Sim.
E eu faço jogos
Estes
diferentes
não
para
chegam
sítios
lá, não é?
diferentes onde eu vou.
Este não chega lá, não é?
É
Vamos
isso.
fazer uma
Sim,
coisa
sim,
mais
sim,
próxima.
sim.
Muito bem. Bom, aquilo que lhe proponho
Exatamente. É até
agora
mesmo de ser assim.
é uma partida de ping-pong e o Júlio é um especialista em palavras, vai jogar isto com uma facilidade incrível. Vou-lhe dar duas possibilidades, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira
Ok.
ou não responde. Vamos jogar?
Vamos, bora.
Ser DJ ou criador de quizzes?
DJ.
Para crianças ou adultos?
Adultos.
Nos bares ou em casa?
Nos bares.
Perguntas de cultura ou de ciência?
Cultura.
No chá-chá-chá-chá ou no bar quiz?
No chá-chá-chá.
Miúdos curiosos ou birrentos?
Curiosos, sem dúvida.
Jogar ou conversar?
Conversar a jogar.
Reconhecimento da crítica ou dos jogadores?
Dos jogadores.
Costa ou Rio?
Ah, Costa.
Ping ou Pong?
Ping.
Faça-me lá uma pergunta para fecharmos isto em beleza.
Se for jogar um quiz hoje, qual era o tema que gostava de ver que normalmente aparece? Não aparece.
Rádio.
Exatamente. Muito excelente resposta. Agora estamos aqui a inverter os papéis. É um tema que está muito esquecido. Fala-se muito de televisão, cinema, fala-se pouquíssimo de rádio.
Sim, muito bem,
É verdade, sim, senhora.
Júlio. Foi um prazer conversar consigo. Muita sorte.
Ora,
Quando
prazer foi todo meu. Até breve.
começar a fazer outra vez as noites, diga-me que eu terei todo o prazer de assistir uma noite sua. Muito obrigado.
Ok, eu faço chegar a informação.
Muito obrigado.
Obrigado,
Boa
então.
tarde.
Até breve. Boa tarde.